As notícias na ERC, edição de Vítor Moenas.
O Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zezo, recebeu na manhã desta segunda-feira a sessão solene de abertura do ano letivo, numa iniciativa presidida pelo Ministro da Educação, João Costa. Esta presença do Ministro, a par de outras individualidades, inseriu-se nas segundas microjornadas pedagógicas do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zezo, evento dirigido à comunidade educativa e promovido e dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zezo e Fundação Maria Dias Ferreira. Referência para a intervenção na sessão do Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezo, Bruno Gomes, que aproveitou a presença do Ministro da Educação para lembrar a necessidade de ser desbloqueada a verba para uma nova escola, Pedro Ferreira.
O município proporciona à escola e a todos os alunos e agregados familiares um conjunto de apoios que são referência neste país, continuando alinhado com o desejo de contribuir para a qualidade de vida dos seus munícipes e pela criação das melhores condições à comunidade escolar. Queremos avançar rapidamente com a obra de uma nova escola. Quase no momento em que tomámos posse, este Executivo deu corpo a um projeto de arquitetura que mereceu aprovação e parecer positivo de todas as entidades competentes. Para a nova escola, Pedro Ferreira. Procedeu posteriormente à submissão de uma candidatura para o financiamento dos mais de 12 milhões de euros de investimento. Senhor Ministro, não podemos continuar a assistir à prorrogação dos prazos do aviso da candidatura, de junho para agosto, de agosto para outubro. Nós cumprimos e merecemos ver desenvolver-se o processo que permitirá iniciar a empreitada e dar corpo a este sonho. O sonho de ter uma infraestrutura de qualidade que venha substituir um edifício com mais de 40 anos. Pedimos que seja reforçado junto de quem de direito Ferreira do Zezo não precisa apenas de um novo edifício, precisa de rechear, de mobiliário e equipamento que permita desenvolver o trabalho de excelência que todos desejamos. Se não forem tomadas medidas justas, teremos um edifício novo com material velho e equipamentos obsoletos que não nos permitirá trabalhar como desejamos. Não pedimos os milhões de euros investidos na escola do parque escolar, pedimos sim uma escola digna para que esta comunidade escolar extraordinária que todos os dias define o futuro do concelho e do país.
Destaque ainda para a intervenção do Ministro da Educação, João Costa, que começou por lembrar que o ensino é obrigatório. Ensino que, recordou também, tem mudado muito nos últimos anos.
É uma das pouquíssimas coisas a que nós obrigamos os cidadãos. Nós damos muitos direitos, temos alguns deveres, mas ser obrigatório, no sentido de se o aluno não vai, vai a polícia lá à casa, é das pouquíssimas coisas que um país obriga os seus cidadãos a fazer. Isso traz a todos nós, a começar obviamente pelos governos, uma responsabilidade imensa. Se nós obrigamos, então a experiência que proporcionamos tem de valer a pena o sentido da obrigação. Há óbvios nisto, é óbvio que nós vamos à escola para aprender, para adquirir conhecimentos. Pego outra vez no vosso hino, aqui eu posso ser eu, mas daqui eu vou sair um eu diferente, senão a escola não cumpria a sua função. Eu chego sem saber ler e devo sair apaixonado pela literatura. Eu chego a achar que a chuva tem lá uns deuses que mandam água cá para baixo e sai a perceber todos os fenómenos químicos, geográficos, biológicos que estão associados à natureza e aos fenómenos da natureza.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem com idade aproximada aos 15 anos perdeu a vida num trágico despiste que ocorreu junto à 13 na zona do Carril, freguesia da Serra e Junceira, Conselho de Tomar. O alerta foi dado pela 1h45 da madrugada desta segunda-feira, sendo que ainda estão por apurar as circunstâncias desta ocorrência. Para além da vítima mortal, há ainda a registar 2 feridos leves e 6 assistidos. A Polícia de Segurança Pública também foi mobilizada para o local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Festa dos Tabuleiros custou 1.300.000 euros, mais do dobro do que a edição de 2019. Os pormenores com o António Feliciano.
A recente festa dos tabuleiros terá, afinal, tido um custo na ordem de 1.300.000 euros, valor acima do que estava perspectivado e que significa mais do dobro do que aquela que foi a realidade de 2019. Na altura, recorde-se, estiveram em causa valores que rondaram os 600 mil. O assunto foi abordado de forma superficial na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que a 1.300.000 euros ainda deverão ser agregadas as horas extraordinárias pagas aos funcionários do município. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, disse que o montante total deverá efetivamente ser aquele que foi avançado, ainda que acredite que possa haver uma redução num dos parâmetros da festa.
O valor global irá para aí, no entanto, aquilo que está na décima, eu penso que a gente ainda consegue ir, numa próxima alteração, diminuir alguns valores. Mas, porque, salvo erro, a festa dos tabuleiros tem três rubricas: aquisição de bens e serviços, aquisição de serviços, aquisição de bens e transferências de capital, não é? Pronto, e eu penso que há aí uma rubrica que a gente ainda consegue diminuir um pouquinho, numa próxima, porque nós não quisemos mexer aí muito, não vá aparecer aqui algum procedimento que a gente, pronto, alguma coisa que nós estejamos à espera, mas o valor global andará por aí.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar têm um novo segundo comandante. Os pormenores com o António Luciano.
A Corporação dos Bombeiros do município de Tomar tem um novo segundo comandante. Carlos Pereira tomou posse nesta sexta-feira numa sessão onde marcaram presença Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, assim como vereadores, para além de Humberto Morgado, comandante daquela força, e ainda David Lobato, responsável máximo pelo comando subregional do Médio Tejo. Entretanto, em declarações à Hertz, o segundo comandante Carlos Pereira já se apresentou à população, assegurando que será apenas mais um bombeiro no auxílio a quem necessitar.
Não me apresento como ninguém muito especial. Vou ser apenas mais um bombeiro. Espero eu conseguir contribuir para aquilo que os bombeiros do município de Tomar têm feito até aos dias de hoje e poder ajudar a tornar a nossa imagem ainda melhor e bem como a qualidade do nosso serviço. Como disse, sou apenas mais um e espero apenas vir ajudar a melhorar aquilo que todos os bombeiros do Corpo de Bombeiros do município de Tomar têm feito até aos dias de hoje.
Carlos Pereira, natural de Abrantes e residente em Riachos, Conselho de Torres Novas, é bombeiro profissional há cerca de 20 anos, percurso que tem estado ligado ao Conselho de Tomar, como fez questão de referir.
Já sou bombeiro profissional há cerca de 19 anos. Toda a minha vida profissional passou também um pouco pelo Conselho de Tomar, porque durante 16 anos fui bombeiro da Força Especial, da atual Força Especial de Proteção Civil, e cheguei a fazer serviço no Centro de Mazeres em Ferreira de Zezer, ou seja, toda a primeira intervenção em incêndios rurais no Conselho de Tomar, eu estaria cá na primeira intervenção, por isso tenho algum conhecimento do Conselho de Tomar, principalmente até visto do ar, mas sim, tenho algum conhecimento, visto que também sempre fui residente em povoações limítrofes ao Conselho de Tomar, bem como também tenho amigos residentes no Conselho de Tomar e com alguma frequência os visito, por isso não é um município desconhecido para mim. Fui bombeiro voluntário desde 94, já vai bem a mais de 20 anos. Pronto, profissionalmente sim, há 20 anos. Já tinha experiência anterior de comando, não de um corpo de bombeiros profissional, praticamente assente no profissional, porque também temos um quadro de bombeiros voluntários, mas anteriormente já desempenhei a função de comandante no Corpo de Bombeiros Voluntários da Gulgã, bem como também fui adjunto de comando nos Bombeiros Voluntários de Abrantes. Por isso o comando não é totalmente desconhecido da minha pessoa, mas sempre desempenhei essas funções, não num Corpo de Bombeiros, nomeadamente profissional. Vai ser um ótimo desafio, o qual encaro com bastante satisfação e com também alguma expectativa, porque espero poder vir ajudar com as minhas capacidades a desenvolver também este Corpo de Bombeiros.
O que significa ser bombeiro? Foi esta a questão colocada ao novo segundo comandante da corporação de Tomar, que não hesitou em classificar esta atividade como transcendente e um desafio constante, que obriga mesmo a vencer os próprios medos.
Não temos pessoas que sejam transcendentes, mas o ser bombeiro acaba por ser um pouco transcendente, porque às vezes temos que ser mais do que aquilo na realidade somos, e para encarar todas as adversidades que temos no dia a dia em prol da segurança das nossas populações, quer sejam em casos de acidentes, incêndios urbanos ou incêndios rurais, por vezes temos de vencer os nossos próprios medos para conseguirmos vencer aquilo que temos à nossa frente. Acabou por ser também um pouco isso, e também sermos um pouco sempre também humildes na nossa ação, e tratarmos sempre também, e neste momento agora como segundo comandante do Corpo de Bombeiros do município de Tomar, encarar sempre aqui os nossos cidadãos do município de Tomar como a nossa prioridade, e mantermos sempre a sua segurança. Espero que consigamos transmitir isso à nossa população.
Carlos Pereira, o novo segundo comandante dos bombeiros do município de Tomar, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Ocorreu neste domingo, 3 de setembro, em Santarém, mais uma prova a contar para o Campeonato Nacional da Rota dos Castelos, organizado pela Rugby Santarém. Nesta prova, inserida nas classificações da Federação de Arqueiros e Vesteiros Portugueses, a Associação Tomar Honoris conseguiu um excelente quarto lugar por equipas no que diz respeito em termos individuais na categoria de Longbow. Filipe Martins obteve um segundo lugar, Eugénio Moura em sexto e Pedro Gil oitavo. Já nas bestas históricas, Miguel Santos, na sua estreia, apontou um segundo lugar e João Oliveira em quinto. A próxima prova será organizada pela equipa de Montemor-o-Velho no dia 24 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, é uma das parceiras do Rocket Booster, novo programa de aceleração promovido pelo Creative Science Park, Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro. A iniciativa que vai apoiar a aceleração de cerca de 20 startups da área do turismo e atribuir 5 mil euros em prémios tem candidaturas abertas até 17 de setembro para startups nacionais e internacionais com soluções tecnológicas direcionadas para o setor turístico. O referido programa, ao qual a Nersan se juntou como entidade integrante da rede de parceiros, vai decorrer entre setembro e março do próximo ano, prevendo-se que a iniciativa apoie a aceleração de cerca de 20 startups. O Rocket Booster divide-se em duas fases, uma com um programa de aceleração que vai contar com um conjunto de sessões de trabalho e mentorias focadas no crescimento das startups, e um programa de investimento Readiness, que vai preparar 3 startups para receberem investimento no total de 5 mil euros em prémios para o desenvolvimento dos respectivos negócios.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar já chegou a acordo com os proprietários dos terrenos junto à Nacional 110 em São Lourenço para a criação de mais um troço de passeio junto ao viveiro de plantas ali existente. Depois do passeio criado junto à Capela de São Lourenço e da obra do passadiço que se encontra em curso, desde a entrada de Tomar até ao monumento, a autarquia projeta assim mais uma intervenção que visa criar condições de mobilidade e segurança a quem circula pela Nacional 110. O processo foi dado a conhecer à ERTE pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que referiu também que está em elaboração o projeto de intervenção para toda a 110 até à entrada do Parque Empresarial de Tomar.
Há algum tempo, ainda também por acordo com o falecido arquiteto Costa Rosa, nós demolimos uma parte de muro da sua propriedade e alargámos essa zona para, portanto, aí já construir uma parte de passeio. Entretanto, vamos também, já chegámos a acordo com outros proprietários, vamos fazer uma outra parcela junto aos viveiros privados que ali existem em São Lourenço, e portanto vamos também continuar mais um pouco esse alargamento de passeio, e portanto no fundo isto é uma obra global que tem a ver depois com uma outra obra de fundo, cujo projeto estamos a terminar, e que no fundo tem a ver com a ligação de toda a zona de Carvalho Figueiredo. Então, como dizia, um projeto de fundo, a ideia é chegar até à rotunda de entrada para o Parque Empresarial de Tomar, ou Zona Industrial, como normalmente se chama, Mas pronto, esse é um projeto mais complexo que só estará terminado à luz para talvez para a primavera do ano que vem, requer parceiros de muitas entidades, e é de facto um projeto muito complexo que no fundo tem que ver com a melhoria das infraestruturas, tanto a colocação de saneamento, a mudança de condutas de água, uma série de outras infraestruturas, e depois no fundo o passeio que cobre todas essas infraestruturas e que também permita tal segurança e comodidade, portanto, ao longo daquele atravessamento.
O Cristão me referiu também que a complexidade da obra até Carvalho Figueiredo implica a consulta a inúmeras entidades e um investimento de vários milhões de euros.
Esta é uma obra complexa que obriga a portanto, este troço do passadiço já aconteceu, no caso com as infraestruturas de Portugal, mas naquilo que é o projeto de fundo para todo Carvalho Figueiredo é ainda mais complexo porque envolve mais entidades. Portanto, para além das infraestruturas de Portugal, estão entidades como a Terra Ambiente, a EPAL, a Direção-Geral do Património, enfim, a RED, um conjunto de vasto de entidades que nós temos que consultar para, no fundo, quando tanto o projeto ser feito já em acordo com todas essas infraestruturas, a sua melhoria, a sua necessidade de alteração, tudo aquilo que exista, para que depois, quando for possível realizar a obra, esta é uma obra, diga-se, que será muito difícil de fazer de uma só vez, a ideia é que seja depois feita por troços, portanto por fases, estamos a falar de, enfim, de muitos milhões, é uma extensão muito grande, há expropriações a fazer, há muros a reconstruir, portanto é de facto uma obra muito complexa, mas a complexidade começa realmente nessa fase do projeto e no fundo no relacionamento com todas essas entidades, para que depois realmente o projeto fique bem feito e a obra seja bem executada.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar conseguiu a primeira vitória no Campeonato de Portugal ao bater o Sernache em casa por 1-0. 3 pontos merecidos para os navantinos, que assim demonstraram argumentos para poder pensar numa época digna. Ainda nesta jornada, nota negativa para a União de Santarém, que perdeu em casa diante do Peniche. Campeonato de Portugal Série C, resultados então da terceira jornada. Rápido Peixe Lusitânia dos Açores 3-2, Sertanense Marinhense 1 igual, União de Santarém Peniche 0-1, Mortágua Benfica de Castelo Branco 1-2, União de Tomar Sernache 1-0 e Alverca B Gouveia 3-1. O Fontainhas União 1919 vai disputar-se a 14 de outubro. Quanto à classificação, primeiro Marinhense com 7 pontos, segundo Rápido Peixe com 6, terceiro Alverca B com 5, quartos Benfica de Castelo Branco, União 1919 e Sertanense com 4 pontos, sétimos União de Tomar e Peniche com 3, nonos Gouveia, União de Santarém, Mortágua e Sernache com 2, 13º Lusitânia dos Açores e Fontainhas. A próxima jornada vai disputar-se a 17 de setembro. União Tomar vai deslocar-se ao reduto do Gouveia. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.